Capítulo 2. Quais os temores e o risco da transformação? Discutimos a transformação do professor, mas creio que temos de examinar os temores que os professores têm de se transformar. Já ouvi professores falarem, direta e indiretamente, sobre seus temores. Temem perder o emprego por praticar a educação emancipadora, ao invés da pedagogia da transferência de conhecimento. Falam do risco que a utilização de uma ideologia de oposição causaria à sua carreira, se se envolvessem numa política de oposição dentro de suas instituições. Temem também o constrangimento de reaprender sua profissão diante dos estudantes. Os professores querem sentir-se experimentados, por isso, a necessidade de se recriar no trabalho intimida a muitos deles. Os professores que temem a transformação também podem ser atraídos para a pedagogia libertadora. O currículo regular, às vezes, os desaponta, entediando-os e a seus estudantes. Podem sentir-se limitados pelo programa rotineiro ou pelos limites conhecidos de suas disciplinas. Querem respirar profundamente como educadores, em vez de quase perder o fôlego dentro do armário fechado do conhecimento oficial. O desgaste do professor e a resistência dos alunos fazem com que muitos professores se perguntem por que estão na educação. Não é um lugar para se tornar rico e famoso. O salário e o prestígio profissional caíram nos últimos 15 anos. Tem algumas condições favoráveis, férias longas, jornada de trabalho mais curta e o incentivo moral de trabalhar pelo desenvolvimento humano. Muitos professores ingressaram na profissão, inspirados pelo bem que poderiam fazer, até mesmo como serviço público, buscando fazer com que seus estudantes experimentassem a alegria de aprender. Mas agora, mais do que nunca, os professores estão recebendo menos recompensas e mais dissabores. É um momento de crise na profissão que predispõe alguns professores aos sonhos libertadores. Os que estão abertos à transformação sentem um apelo utópico, mas também sentem medo. São afastados da convicção de que a educação deveria libertar. Viram as costas porque compreendem os riscos da política de oposição. Temem ser apontados como radicais, como pessoas que causam confusões. Os anos 70 e 80 têm sido conservadores e solitários para que neles se firmem posições contra as autoridades. O declínio dos movimentos de massa, dos anos 60 para cá, significou que já não se reuniam grandes multidões contestando o sistema. Quem protesta agora torna-se individualmente mais visível e, portanto, mais vulnerável. Se se está na oposição, em vez de estar seguro dentro do consenso do establishment, o currículo oficial, arrisca-se a ser despedido, ou a não ter uma promoção, ou a não ter aumento de salário, ou a não conseguir os cursos que se quer ministrar, ou para o horário que se quer, ou a licença que se pediu, ou até mesmo, em alguns casos, fica-se na mira dos grupos ultraconservadores. Quando falo com professores, o medo é uma presença palpável que ronda pela sala. Suspeito que a maior parte das pessoas sente esse medo, mas não fala abertamente sobre ele. É embaraçoso admitir publicamente que o que bloqueia o caminho é menos a dificuldade de experimentar per se e mais o risco profissional e político que acompanha a oposição. Também há, Paulo, algo que já mencionei, o medo de que os estudantes rejeitem a pedagogia libertadora. A restauração conservadora nos Estados Unidos da América, de Nixon a Reagan, fez também com que os estudantes se mostrassem menos dispostos a correr riscos. As autoridades ressurrectas impuseram aos estudantes coisas tais como a profissionalização, provas de aptidão, requisitos, individualismo e retorno ao básico, back to basics. Os estudantes se preocupam em conseguir empregos, estão ansiosos e impacientes. Querem saber como determinado curso lhes ajudará a desenvolver aptidões para enfrentar um mercado de trabalho difícil. Enfrentam o subemprego e salários iniciais decrescentes, enquanto as escolas e faculdades os perseguem provas, provas e mais provas. Um meio assim repressivo e orientado para os negócios faz com que os estudantes rejeitem a pedagogia experimental. Devemos investigar esse fantasma do medo que paira sob a cabeça do professor quando ele dá aula. O medo da punição só pode ser uma porta aberta para os outros medos que bloqueiam o caminho da transformação do professor. Esses medos não serão razoáveis? Não serão sensatos? Será que estamos tão acostumados a temer a punição que nos censuramos antes de nos tornarmos uma oposição eficiente ou até mesmo antes de almejar ser oposição? Como é que a pedagogia dialógica pode lidar com o medo que o professor tem da rejeição dos alunos, da resistência dos alunos?
Tentarei trazer algumas considerações sobre essa questão e talvez você possa acrescentar mais algumas. Em primeiro lugar, acho que quando falamos sobre o medo, devemos estar absolutamente seguros de que estamos falando sobre algo muito concreto. Isso é, o medo não é uma abstração. Em segundo lugar, creio que devemos saber que estamos falando sobre uma coisa muito normal. Outro ponto que me vem à mente nesse momento, ao tentar abordar a questão, é que quando pensamos no medo, nessas situações, somos levados a refletir sobre a necessidade que temos de ser muito claros a respeito de nossas opções, o que, por sua vez, exige certos tipos de procedimentos e práticas concretas, que, por sua vez, são as próprias experiências que provocam o medo. Na medida em que tenho mais e mais clareza a respeito de minha opção, de meus sonhos, que são substantivamente políticos e adjetivamente pedagógicos, na medida em que reconheço que, enquanto educador, sou um político, também entendo melhor as razões pelas quais tenho medo, porque começo a antever as consequências desse tipo de ensino. Pôr em prática um tipo de educação que provoca criticamente a consciência do estudante necessariamente trabalha contra alguns mitos que nos deformam. Esses mitos deformadores vêm da ideologia dominante na sociedade. Ao contestar esses mitos, também contestamos o poder dominante. Quando começamos a nos sentir envolvidos por medos concretos, tais como o de perder o emprego, ter que ir de faculdade em faculdade mandando currículos sem receber respostas positivas, ou o medo de perder, pouco a pouco, a credibilidade na profissão. Quando vemos todas essas coisas, temos que acrescentar outras clarificações às clarificações originais de nossos sonhos políticos. Devemos estabelecer certos limites para o nosso medo. Antes de mais nada, reconhecemos que é normal sentir medo. Sentir medo é uma manifestação de que estamos vivos. Não tenho que esconder meus temores, mas o que não posso permitir é que meu medo seja injustificado e que me imobilize. Se estou seguro do meu sonho político, então uma das condições para continuar a ter esse sonho é não me imobilizar enquanto caminho para a sua realização. E o medo pode ser paralisante. Nesse momento, estou tentando ser didático na interpretação desse problema. Agora estou reconhecendo o direito de sentir medo. Entretanto, devo estabelecer os limites para cultivar o meu medo. Cultivá-lo significa aceitá-lo.
Em vez de negá-lo?
Sim, claro que não preciso fazer discursos públicos sobre o meu medo, mas não preciso racionalizá-lo e não devo negá-lo. Dar-lhe outro nome e dar a impressão de que não estou com medo. No momento em que você começa a racionalizar seu medo, você começa a negar seus sonhos.
O medo vem do sonho que você tem sobre a sociedade que você quer fazer e desfazer através do ensino e de outras políticas.
Sim, o medo existe em você precisamente porque você tem o sonho. Se seu sonho fosse o de preservar o status quo, então o que você teria a temer? Seu medo pode estar voltado para as forças na sociedade que estão lutando contra o status quo. Você está vendo? Então você não precisa negar o seu medo. Se você racionaliza o medo, então nega o sonho. Para mim, é necessário ser absolutamente claro a respeito desses dois pontos. O medo vem de seu sonho político, e negar o medo é negar o sonho.
Tornar concreto um sonho político obriga-o a experiências arriscadas, mas se você não passa por essas experiências, então não permite que seu sonho se torne realidade. Mas, Paulo, pense também no heroísmo, até mesmo posturas heróicas que frequentemente acompanham o ser-se radical, alguém que sonha com a transformação revolucionária. Há uma mística do heroísmo, do sacrifício pessoal, que toma conta de muitas pessoas que querem mudanças radicais. Sentem-se obrigadas a atuar como heróis e a esconder que têm medo. Isto faz com que carreguem o peso da necessidade de negar o que sentem e distorce o tipo de trabalho que fazem. Sentem que ter medo as torna uma pessoa inadequada, um militante inadequado. Desse ponto de vista, o medo é sinal de inadequação, em vez de ser sinal de que você está pondo à prova formas de concretizar o seu sonho político, de torná-lo real na sociedade. Sua análise é inteiramente diferente. Você diz que o medo é um sinal de que você está fazendo bem seu trabalho de transformação. Quer dizer que você está fazendo uma oposição crítica, atraindo o status quo a uma contenda que visa a mudança social. Seu sonho está entrando na realidade, entrando na história e provocando riscos inevitáveis.
Quanto mais você reconhece que seu medo é consequência da tentativa de praticar seu sonho, mais você aprende a pôr seu sonho em prática, você percebe? Olhe, Ira, eu nunca entrevistei os grandes revolucionários desse século a respeito de seus medos. Nunca perguntei a Fidel Castro, por exemplo, sobre seus medos. Não poderia fazer essa pergunta a Amílcar Cabral, outro revolucionário fantástico, ou a Che Guevara, por exemplo. Mas todos eles sentiram medo, na medida em que todos eram muito fiéis a seus sonhos. Mas há outro ponto que eu creio que é muito importante. Essa compreensão do medo não é uma coisa que me diminui, mas que me faz reconhecer que sou um ser humano. Esse reconhecimento chama minha atenção no sentido de estabelecer limites quando o medo me diz que não devo fazer isso ou aquilo. Está claro? Tenho que estabelecer os limites do meu medo.
Primeiro, você faz algumas concessões ao medo e depois compreende as concessões que faz dizendo: eu não posso fazer isto porque eu estou com medo, mas não permito que o medo me impeça de fazer aquilo.
É o que eu estou querendo dizer. A consequência disso é que, em certos momentos, em vez de racionalizar o medo, você o entende criticamente. Então, o reconhecimento do medo, que limita a sua ação, permite que você chegue a uma posição muito crítica, na qual você começa a atuar conforme as relações dialéticas entre táticas e estratégias. O que quero dizer com isso? Se você considera que a estratégia é o seu sonho, as táticas só são as mediações, as formas, os métodos, os caminhos, os instrumentos para concretizar o sonho, para materializar a estratégia. Essa relação não pode ser dicotomizada. Não se pode permitir que as táticas contrariem a estratégia. Essa é a razão por que você não pode utilizar táticas autoritárias para materializar sonhos democráticos. Outra coisa, quanto mais você harmoniza estratégia e táticas, mais você reconhece o espaço que limita suas ações. Em determinados momentos, por exemplo, você descobre que historicamente, hoje, não é possível fazer certo tipo de ação, porque a repressão cairia facilmente sobre você. Assim, é como se seu medo tivesse sido mais ou menos domesticado pela sua clareza. Você só sabe que, naquele momento, é impossível andar 1 quilômetro. Então você anda 800 metros. E você espera até amanhã para poder andar os outros 200 metros. Naturalmente, uma das questões mais sérias é como aprender a posição em que está o limite. Você não acha isso nos livros? Com quem você aprende a estabelecer os limites? Você aprende através da prática. Você aprende através da experiência. Você aprende sendo punido.
A mesma ideia se aplica à política educacional. Os professores aprendem os limites da aplicação da educação libertadora aplicando-a. É a mesma coisa para qualquer ato de transformação política. Ao tentar fazer a transformação, aprendemos como fazê-la e os limites dentro dos quais atuamos. Quando aprendemos os limites reais, em nossas salas de aula ou em outras áreas da sociedade, também obtemos algum conhecimento concreto sobre quanto ou até quão pouco pode ser alcançado agora. Assim, esse feedback concreto às nossas tentativas protege-nos das selvagens fantasias do medo que podem nos imobilizar ou nos levar à ultramilitância se deixamos de reconhecer os limites ou se sentimos que temos de negar nosso medo e atuar heroicamente. Se lemos bem nossa realidade, não imaginamos a repressão, não projetamos nossa punição futura por estar na oposição, mas, pelo contrário, testamos as circunstâncias atuais de nossa política e traçamos nossas intervenções dentro desses limites. Isto faz com que seja necessário que o professor adote uma atitude muito experimental em suas aulas. Mas a atitude experimental é comum a todas as políticas de transformação. Você poderia dizer que a política dentro ou fora da sala de aula exige pesquisa constante. Você pesquisa seu campo de ação para ver os resultados e os limites de suas intervenções. Então, você descobre até onde pode ir ou se você ultrapassou os limites. Na sala de aula, esses limites poderiam significar, por exemplo, o potencial transformativo dos estudantes. Um modo de passar dos limites é violar a abertura dos estudantes em aceitar a opção libertadora oferecida pelo professor. Você levanta questões corretas sobre racismo ou sexismo, ou guerra nuclear, ou desigualdade entre as classes, e não obtém reação alguma dos estudantes, para os quais é como se você estivesse falando em outra língua. Se você vai além do desejo da capacidade dos estudantes, ou se trabalha fora de sua linguagem e de seus temas, verá os resultados, a resistência deles. Outra forma de violar os limites reais, numa escola ou numa faculdade, é organizar uma ação militante absolutamente correta, mas na prática desastrosa. Isto aconteceu na minha faculdade em 1973, quando um geneticista racista veio fazer uma conferência a convite do presidente. Nosso pequeno grupo de professores e estudantes radicais queria interromper o evento. Argumentei que a maioria dos estudantes não apoiaria essa ação e que a administração liberal perseguiria os radicais, em vez de se unir a eles para barrar a maioria conservadora do corpo docente. Não consegui convencer ninguém do meu ponto de vista e o grupo, militantemente, interrompeu a conferência. O resultado foi a ruptura entre a esquerda e a administração liberal e, inclusive, a dispensa de alguns professores radicais. Além disso, como a esquerda não permitiu, aos gritos, que o orador falasse, a questão passou a ser livre manifestação dentro do campus, em vez do racismo na academia. Isso representou um passo para a frente e três para trás, graças a uma avaliação equivocada dos limites. Existem autoridades que policiam o professor. Se o professor tenta passar por uma abertura política muito pequena em relação ao projeto que começou, sentirá a pressão da reação oficial, alguma forma de repressão, sinal de que os limites foram ultrapassados naquele momento, naquela situação e com aqueles métodos. No incidente que mencionei acima, eu via a administração se mobilizando para enfrentar esse evento, através de formas que ameaçavam a posição da esquerda. A repressão nos indica que devemos fazer um recuo tático e descobrir uma nova forma de trabalho. Se você é despedido, é um fator a menos naquele lugar e tem que começar em algum outro lugar. O fato de ser despedido faz com que as pessoas sejam mais cautelosas, politicamente, onde quer que seja o próximo lugar em que venham a passar. Em muitos casos, silencia o professor, especialmente os que têm família para sustentar. Tivemos muitos exemplos de professores radicais que foram despedidos em todos os níveis de ensino nos Estados Unidos da América. A simples ameaça de perder o emprego é suficiente para silenciar muitos professores. Os professores que se manifestam, que se organizam ou que se desviam do currículo oficial servem de exemplo, e o exemplo do desaparecimento desses professores não é esquecido pelos que ficam. Também me lembro, Paulo, logo que saí da pós-graduação e começava a dar aulas, quando as agitações dos anos 60 estavam diminuindo. Era 1972 e minha faculdade foi tomada por uma onda de ataques políticos contra o livre ingresso. Os tradicionalistas queriam um retorno ao velho currículo de elite e às regras anteriores. As autoridades civis e o setor privado queriam restringir os movimentos de massas dos anos 60, um dos quais era a luta pelo livre acesso à educação superior. Eles queriam reverter a política da igualdade e também cortar os custos da educação e de outros serviços sociais dos trabalhadores. Assim, as ondas de ataque ao livre ingresso e à educação gratuita começavam em Nova York, na primavera de 1972, meu primeiro ano como professor. Lembro que estávamos no grande auditório da faculdade para uma reunião de emergência e que estava sentado com outro professor, um amigo 10 anos mais velho do que eu. durante o debate sobre o que fazer com as ameaças de corte de verbas, levantei a mão para falar. No momento em que minha mão subiu, meu amigo professor agarrou meu braço e fez com que eu abaixasse rapidamente. Olhei para ele surpreso e vi uma preocupação real e até uma cética sabedoria em seu rosto. Ele me disse, se você quer conservar seu emprego, cale a boca e publique. Era um liberal e tinha um maravilhoso senso de humor nova-iorquino. Adorava comer, portanto, fiz algumas boas refeições com ele. Mas a lição que partilhou comigo no momento da crise foi a de calar a boca. Tive pena dele, tive pena que tivesse medo de falar. Eu também senti medo. Queria conservar meu emprego, precisava do dinheiro e gostava do trabalho. Levei 2 anos para achar esse emprego, apesar de ser o melhor aluno na pós-graduação do meu departamento na Universidade de Wisconsin. Nenhum dos professores mais antigos sairia em minha defesa lá, porque minha política ofendia a máfia dos mais velhos. Soube que um deles colocou uma carta anônima no meu prontuário para dificultar meu emprego em outras faculdades. Assim, depois de 9 anos de faculdade e um doutorado na mão, você pode imaginar como eu me sentia, tendo que correr o país inteiro atrás de trabalho. Esse foi um dos preços da discordância aqui nos Estados Unidos da América. Senti medo novamente porque toda a minha banca de doutorado foi despedida por razões políticas. Terminei minha tese imediatamente antes que vencesse o contrato do meu orientador. Mesmo assim, costumava levantar a mão e falar em reuniões de emergência, sentado no auditório de uma faculdade em 1972. Naquele ano, no meu departamento de inglês, quase fui demitido pelos conservadores e minhas aulas foram observadas durante 5 vezes em 5 meses. Foi um período difícil e quase tive uma úlcera, mas consegui manter o emprego e fazer política, sentindo medo. Cada ano era, para mim, uma pesquisa sobre novas condições políticas.
Você tem razão. Política também é pesquisa.
Mas não uma pesquisa muito mansa. Ela não está trancada de forma segura nos arquivos. Posso compreender o medo de fazer esse tipo de pesquisa, esse teste de prática política. No momento em que você começa a fazer oposição, se revela, se expõe pelo sonho que você quer e contra o sonho sustentado pelas autoridades e seus seguidores.
Essa é a questão. Mas você conhece os limites do establishment, na medida em que trabalha ou atua numa dada situação. Isso é, sem atuar, você nunca poderá saber quais são seus limites.
Em 1972, meu amigo professor estava parando antes dos limites de atuação que tínhamos. Mas ele tinha uma família para sustentar e já tinha perdido o emprego.
O problema é atuar sem se deixar paralisar pelo medo. No caso dos professores, por exemplo, é bom quando corremos riscos em outros espaços, não só nas escolas. Agora eu disse riscos porque essa é uma parte concreta da ação. Se você não comanda seu medo, você deixa de arriscar. Você não cria nada. Sem arriscar, para mim, não há possibilidade de existir. Para nós, enquanto professores, uma das coisas boas que podemos fazer para controlar o medo necessário é uma pesquisa que eu chamo de mapa ideológico da instituição. O que é isso? Vamos supor que trabalhamos na faculdade de educação de alguma universidade. Estamos com medo porque estamos tentando fazer alguma coisa diferente. O terrível é que o que podemos fazer em algumas faculdades não é nada que poderia seriamente pôr em perigo o establishment. Mas o establishment é tão exigente no que diz respeito à sua preservação que não permite nada, nem mesmo algo ingênuo que diga não a ele. Então, dada a sensibilidade do establishment, nós temos medo. Mas, como disse antes, estamos esclarecendo nossa escolha. Estamos sabendo mais ou menos o que gostaríamos de fazer. Acho que uma das primeiras coisas a fazer é começar a conhecer o espaço em que estamos. Isso significa conhecer os diferentes departamentos da faculdade, o diretor da faculdade e sua abordagem, sua compreensão de mundo, sua posição ideológica, sua opção. Precisamos conhecer os professores dos diferentes departamentos. É uma espécie de pesquisa. Chamo isso de fazer um mapa ideológico da instituição. Fazendo isso, mais cedo ou mais tarde, começamos a conhecer as pessoas com quem podemos contar em determinados momentos. Porque, veja bem, o melhor caminho para o suicídio é atuar sozinho como freelancer. É impossível enfrentar o leão romanticamente. Isso é, você tem que saber com quem pode contar e contra quem tem que lutar. Na medida em que você saiba isso, mais ou menos, pode começar a estar com e não estar só. A sensação de não estar só diminui o medo. Agora eu deveria dizer por que insisto constantemente na politicidade da educação. Em primeiro lugar, deveria dizer que houve um momento na minha vida de educador em que eu não falava sobre política e educação. Foi meu momento mais ingênuo. Houve outro momento em que comecei a falar sobre os aspectos políticos da educação. Esse foi o momento menos ingênuo, quando escrevi A Pedagogia do Oprimido em 1970. No segundo momento, entretanto, eu ainda pensava que a educação não era política, mas que só tinha um aspecto político. Hoje, no terceiro momento, para mim, não há um aspecto político. Agora eu digo que, para mim, a educação é política. Hoje, digo que a educação tem a qualidade de ser política, o que modela o processo de aprendizagem. A educação é política e a política tem educabilidade. Então, quando estou convencido disso, e estar convencido de que a educação é política não elimina o medo, trato o meu medo não como um fantasma que me comanda. Eu sou o sujeito do meu medo. Esse domínio sobre o medo não aconteceu de repente. Levou muito tempo em minha vida. Quando surgiram boatos de um golpe, no começo de 1964, muitas pessoas no Brasil preferiam não acreditar neles. Em vez de cultivar o seu medo, preferiam dizer que o golpe era impossível. Meus sentimentos na época eram diferentes. Eu sentia que o golpe era possível, mesmo que estivesse inclinado a pensar que talvez não ocorresse. Antes do golpe, eu tinha menos medo de um movimento militar, devido ao otimismo das pessoas naquele momento. Depois do golpe, aumentou o medo de todos, e o meu. Controlar o medo não é a mesma coisa para todos. Depende da intensidade da prática. Depende dos resultados da sua prática. Por exemplo, minha experiência na cadeia foi muito boa, não é? Toda vez que eu digo isso, insisto em acrescentar que não sou masoquista, mas aprendi muito na cadeia. Alguns meses depois do golpe de 1964, passei 75 dias na cadeia. Lá, tive diferentes experiências relativas aos tipos de cela e aos tipos de relacionamento humano com as pessoas na prisão e com as pessoas que nos puseram na prisão. Muitas coisas. Minha experiência no exílio também me ensinou muitas coisas.
Tais punições para professores seriam extravagantes aqui nos Estados Unidos da América. É fácil perder o emprego por causa do ensino radical ou da oposição à política da escola ou por organizar os estudantes, mas é muito menos provável que você vá parar na cadeia a menos que tenha infringido alguma lei. É quase impossível que alguém seja obrigado a exilar-se. Neste momento, essas são punições que os professores que estão na oposição não têm que enfrentar nos Estados Unidos da América. Os membros de minha banca de doutoramento, em Madison, foram demitidos durante a Guerra do Vietnã porque falavam abertamente contra a guerra e também assumiam posições militantes contra o racismo, o sexismo e a educação autoritária. Mas não foram para a cadeia. Perderam o emprego, seus rendimentos, tiveram suas carreiras interrompidas e suas vidas familiares desestruturadas. Poderia dizer-se que foram obrigados a viver numa espécie de exílio interno, porque tiveram que deixar a cidade, abandonar suas casas, juntar a família e se mudar para longe. Você poderia dizer alguma coisa a mais sobre as suas experiências na cadeia e no exílio no que diz respeito ao medo?
Tive vários momentos difíceis de cultivar meu medo, depois que fui detido em minha casa durante o golpe. Uma tarde, estava em minha cela com 5 ou 6 colegas, intelectuais, advogados, médicos, profissionais liberais. Os carcereiros acabavam de nos dar o almoço, mas todos nós jogamos fora mais do que comemos naquela comida horrível. Alguns de nós estavam em silêncio, outros conversavam. Então, um policial entrou na cela e perguntou: "Quem é Paulo Freire?" Respondi: "Presente, como um aluno de escola." Então ele disse: "Gosto de presos como você, com um bom sentido de obediência. Pegue suas coisas e venha comigo." Eu perguntei: "Onde?" Mas ele só respondeu: "Você vai saber quando chegar lá." Ele me pôs dentro de um jipe que saiu correndo. Enquanto o jipe estava em movimento, senti que o medo me envolveu. Eu me perguntava: "Aonde estou indo agora? Qual meu destino? Estou indo para um lugar do qual possa voltar? Como avisar Elsa que estou sendo removido?" Para um prisioneiro, ser removido é algo preocupante. O jipe viajou durante 30 ou 40 minutos, durante os quais fui invadido pelo medo do desconhecido. Em algum momento da viagem, percebi que se não conseguisse controlar meu medo, ele me destruiria. Para controlá-lo, estabeleci uma relação entre minha experiência individual e o momento político maior do qual estava. Essa comparação entre minha situação e os problemas do país me permitiu um certo distanciamento. Também percebi que minha posição de classe enquanto educador poderia me proteger, pelo menos naquele momento do golpe. Aqueles 40 minutos no jipe foram os momentos mais agudos de minha luta contra o medo, apesar de já ter sentido medo antes, ao ser preso pela primeira vez. Quando o jipe finalmente parou, o policial entregou-me a um tenente num quartel do exército. Agora, tinha que superar um novo medo, após ter que lidar com meu medo do desconhecido no jipe. Ali, puseram-me dentro de uma cela minúscula, uma espécie de pequeno armário de talvez 1,70 m de fundo por 70 centímetros de largura, sem janelas. Passei um dia e uma noite naquela cela. Quando de saída, reconheci o quartel e sabia onde estava. Meu medo desconhecido diminuiu, mas a seguir tive um segundo medo: se poderia ou não sobreviver biologicamente dentro daquela cela e por quanto tempo me manteriam dentro dela. Não tinha certeza de poder lidar com um espaço desses. Meu corpo teria que inventar como sobreviver nessa cela, cujas paredes eram onduladas de modo que não podia apoiar-me nela sem dor. Depois de aceitar, finalmente, que eu estava dentro dessa cela, tive que enfrentar o tamanho do espaço para evitar seus efeitos danosos, como sentar ou ficar de pé, ou me ajoelhar e assim por diante. Enquanto estava pensando profundamente sobre isso, de repente um sargento veio até a cela e falou comigo quando viu que estávamos a sós. Disse, através de uma grade de ferro na porta: "Professor, eu sei quem você é. E também sei que você não tem nenhuma experiência de estar num espaço desses. Não fique em pé ou sentado durante muito tempo. Você deve andar dentro da cela. Cada hora, mais ou menos, chame por mim ou por qualquer outra pessoa que esteja de guarda e diga que tem que ir ao banheiro, mesmo que não tenha necessidade. Só para sair e não se apresse em voltar." Esse conselho me ajudou muito a lidar com meu medo na cela. Minha história aconteceu durante o golpe, mas, em termos de lidar com o medo, também posso falar sobre um depoimento fantástico sobre essa questão, que eu ouvi alguns anos atrás de um trabalhador negro no Brasil, quando eu ensinava numa comunidade eclesial de base. Houve um encontro de cerca de 1.000 pessoas em que fui recebido na comunidade. Isso foi em 1980, quando acabara de voltar ao Brasil, após o meu exílio desde 1964. Essa comunidade ficava num bairro de São Paulo. O encontro era principalmente para que conversássemos juntos após 16 anos de separação enquanto estive longe do Brasil. Em certo momento, esse homem alto, forte, bonito, começou a falar. Ele disse: "Alguns anos atrás, aprendi a ler e escrever através das propostas desse homem aqui. E..." Estendeu a mão, me apontando. Depois disse: "Mas, à medida que comecei a ler, a escrever as palavras, simultaneamente com a compreensão melhor de como funcionava a sociedade brasileira, fiquei fortemente motivado a fazer a mesma coisa com os outros trabalhadores que tão pouco podiam ler. Então, me tornei um professor de alfabetização. Comecei a ensinar algumas outras pessoas a fazer com elas o que os outros professores fizeram comigo. É claro, comecei a discutir os outros problemas do Brasil, o golpe de Estado e a violência contra os trabalhadores. Um dia, a polícia veio e me prendeu. Eles me levaram à delegacia para me prender. Então ele disse: quando eu estava sendo levado à delegacia para ser preso e falar com o delegado, comecei a pensar nos meus 7 filhos. E quanto mais pensava nas 7 crianças, mais eu tinha medo. Quando o carro da polícia parou na delegacia, eles me tiraram de lá e fui apresentado ao delegado. Ele me fitou e disse: olhe, tem algumas informações sobre você. Dizem por aí que você é um homem bom, não é um homem mau. O seu comportamento é bom, mas eles dizem que você foi influenciado por um homem mau, um mau brasileiro, o chamado Paulo Freire, e agora você anda ensinando as pessoas conforme as ideias desse mau brasileiro. Eu te trouxe aqui para te dizer que esta é a primeira vez, o primeiro aviso, e por isso vou deixar você voltar. Mas, por favor, pare de ensinar as pessoas com as ideias desse mau brasileiro. O trabalhador negro da comunidade lançou um olhar em torno e então falou: no momento em que o delegado terminou de falar, tive a tentação de me sentir feliz, pois estava sendo solto. E quase reneguei o uso do Paulo Freire. E voltei para casa me sentindo feliz, porque estava livre e gritava: estou livre, estou livre. Abracei as crianças e beijei minha mulher, e passei 3 dias sem dar aula. No quarto dia, disse a mim mesmo: não, é impossível, tenho que continuar ensinando. Ao mesmo tempo pensei: que é que eu vou fazer com os 7 filhos? Não posso continuar ensinando por causa das crianças. Finalmente, fui dar aula. Na semana seguinte, fui chamado à delegacia novamente pelo mesmo homem. Ele disse: você não aceitou minha sugestão, então agora você vai ficar aqui. Não sei quando é que vou te deixar sair. Não posso esquecer a fala desse homem, seu depoimento. Sempre penso nele como um dos meus melhores educadores, um dos meus melhores professores. E então ele disse que, na cadeia, começou a pensar novamente nos 7 filhos e na mulher. Finalmente, algumas pessoas intervieram e ele foi solto. Quando saiu, insistiu novamente em dar aulas. Veja bem, essa é uma bela história, porque podemos ver nela a questão do medo associada ao sonho, como ele aprendeu a controlar o medo sem rejeitar o sonho. Ele contou que na terceira vez que começou a dar aulas, foi chamado novamente à delegacia. O delegado lhe disse: olha aqui, acabaram de me dizer que você conhece metade da favela na qual vive. E que metade da favela conhece você? Por que você não vai embora desse lugar? Por que você não esquece Paulo Freire? Por que você não vai para bem longe e arruma outra favela para morar, onde não conheça ninguém e começa uma nova vida? A resposta que ele deu ao delegado foi a seguinte: ah, senhor delegado, conheço mesmo metade das pessoas da minha favela. Como é que eu posso deixar a favela agora que tem que conhecer a outra metade? O trabalhador interrompeu a história e me fitou no enorme silêncio daquele grande encontro. Tenho certeza de que ele ouviu o silêncio prendendo a atenção das pessoas lá. Finalmente ele disse: e meus 7 filhos? O que aconteceu com eles? Ele respondeu à própria pergunta de uma maneira tão fantástica. Veja, transpiro só de lembrar essa fala dele. Ele disse: houve um momento do meu medo em que descobri que precisamente por causa das 7 crianças eu não podia ficar calado. Você vê?
Seu sonho era a esperança das crianças para o futuro. O medo dele significava que a esperança delas estava viva, que o futuro delas estava ganhando vida.
Sim, o sonho dele, absolutamente concreto, é o seu futuro e a sua esperança. Em nenhum sentido haveria um futuro para seus filhos sem sua esperança. Então, sabendo disso, ele ultrapassou o medo. Não o medo paralisante, Ira, não é fácil de explicar isso ou de conviver com isso. Depois de ver a doçura desse homem fantástico, desse trabalhador brasileiro, essa história de seu medo, quando eu deixei o encontro naquela noite em São Paulo, também me senti, de certo modo, mudado. Aquele homem me deu uma nova dimensão de coragem.
Ele conhecia metade das pessoas da favela. Ele já estava enraizado em seu terreno, mas sabia também de que lado estava, a favor de que estava ensinando e contra que. Isso lhe deu medo, mas também lhe deu convicção. É difícil que um professor profissional esteja tão enraizado numa escola ou faculdade porque não vivemos lá, como se vive num bairro ou numa favela. Ele estava enraizado num mundo que o ajudava a saber a favor de que estava lutando, mas também enfrentou uma repressão mais dura do que aquela que os professores enfrentaram, que podem chegar a perder seus empregos nos Estados Unidos da América, mas que não vão ser presos por fazerem uma educação libertadora. Quando penso em me enraizar no local e atuar a favor de um sonho transformador, volto à questão do perfil ideológico, de que você falou anteriormente, como forma de me preparar para a oposição. Sei que não entendia isso nos anos 60, quando as sublevações eram imaturas e mal organizadas. Agora, percebo melhor o valor da pesquisa e da preparação, para fazer com que a oposição tenha valia e também como uma forma de reduzir o medo, reduzindo os erros e os riscos desnecessários. Se você faz um perfil institucional cuidadoso, um mapa de quem está de que lado, politicamente, então você pode encontrar aliados, vigiar seus inimigos de antemão, sentir qual terreno oferece uma certa abertura política. Essa preparação não só reduz as chances de calcular errado o espaço para oposição, como também começa a enraizá-lo no seu local. Descobri que também tinha que saber qual tinha sido a história política de minha faculdade, antes de ali entrar como professor. É muito fácil ficar desacreditado se você se levanta ingenuamente e propõe alguma coisa sobre a qual tinham acabado de discutir antes que você chegasse. O trabalhador negro de sua história tinha amigos que podiam intervir por ele. Ele trabalhava em consonância com outras pessoas da comunidade, de modo que a polícia não pôde simplesmente isolá-lo. Ele não era um herói romântico. Se os professores militantes conseguissem se transformar em cidadãos institucionais, enraizados na escola ou faculdade, as autoridades não poderiam nos desenraizar tão facilmente ou nos caracterizar como estranhos. Eu acho que fazer o perfil institucional ajuda esse enraizamento. Outro método político que ajuda são os créditos de divergências. Penso nisso como uma tática, assumir algumas das tarefas inofensivas da instituição para ser reconhecido como parte legítima do ambiente. Há muitas coisas que as escolas e faculdades formais fazem, desde comprar livros para a biblioteca até planejar a decoração dos prédios ou julgar reclamações sobre notas. Vistos em conjunto, a sociedade e seus subsistemas, como a educação, são autoritários. Mas nem todas as partes são dominadas pela autoridade ou estão fechadas à oposição democrática. Encontrar as brechas na parede ajuda, assim como localizar as partes menos ofensivas da escola ou da faculdade nas quais participar para acumular créditos de divergências. Se você participa de inúmeras pequenas tarefas, você começa, aos poucos, a enraizar-se na vida da instituição. O reconhecimento que você obtém por fazer isso é como uma conta de crédito que lhe permite mais espaço para divergir. Os confrontos sobre pedagogia e política são inevitáveis, de modo que haverá algum risco e medo. Você está fadado a fazer intervenções que ofendem o status quo. O que importa é escolher as batalhas cuidadosamente, mas também podemos armazenar algumas armas para a luta. Se você acumula créditos de divergências, você ganha mais legitimidade para fazer críticas radicais, para experiências libertadoras, para programas de oposição. Você não é completamente de fora, nem totalmente de dentro. Você tem um pé na vida da instituição e um pé fora. Ganhar esse tipo de credibilidade, fazendo alguma tarefa institucional legítima, fortalece sua oposição. Você poderia dizer que ela prolonga sua vida na instituição, porque você fez alguma coisa pela vida da instituição, tal como a encontrou quando chegou. Isso fará simplesmente com que seja mais difícil que as autoridades o demitam, Afinal de contas, o importante no fazer oposição é não ser demitido rapidamente.
Sim.
A meta da oposição não é ser demitido, mas fazer uma oposição longa. Assim, você pode pesquisar os seus esforços gradativamente e sentir o seu território, lento o suficiente para dar conta de seus medos, como o trabalhador negro na história. Se você puder prolongar sua oposição, você a levará mais longe. Não há formas de evitar o risco, o medo ou a violação do status quo, mas talvez você possa limitar a reação da autoridade, mantendo-a fora de equilíbrio, com algo como os créditos de divergência. Acho que o trabalhador negro da história tinha créditos de divergência devido à sua associação com a Igreja, que no Brasil é uma instituição poderosa e legítima, como aqui nos Estados Unidos da América também. Não só conhecia metade da favela, mas também era parte de um dos pilares de sua sociedade, o que tornava mais trabalhoso para a polícia arrancá-lo de lá e eliminá-lo. A polícia tinha menos espaço de manobra devido a seu relacionamento. Ainda assim, ele, educador libertador, teve que elaborar seu medo e suas convicções. Teve que utilizar as possibilidades de seu meio ambiente. Gostaria agora, Paulo, de conversar sobre um medo diferente, sobre o qual os professores falam. Eles temem que os estudantes rejeitem a pedagogia libertadora. Os professores que estão adotando métodos libertadores frequentemente se queixam de que os estudantes rejeitam o convite. Os estudantes têm expectativas tradicionais.
Sim, já ouvi falar desse problema.
Atualmente, nos Estados Unidos da América, os estudantes frequentemente se opõem aos métodos libertadores. Há problemas disciplinares. Esse é um resultado a longo prazo da restauração conservadora, mais de uma década de reação das autoridades contra os anos 60. Agora, os estudantes estão submetidos a uma autoridade que ressurge, cheia de testes e requisitos. A crise econômica, por outro lado, provoca ansiedades. O mercado de trabalho é pobre, o custo de vida é alto, o custo da faculdade está aumentando. Assim, os estudantes querem saber rapidamente qual o valor de mercado de um curso. Ressentem-se de ter que cursar matérias obrigatórias de ciências humanas, que os fazem perder tempo, distraindo-os de suas opções profissionais em administração, enfermagem, engenharia ou computação, os novos programas da moda que jogaram as humanidades numa depressão durante os anos 70. Os estudantes se preocupam com o futuro. Como conseguir um bom emprego com essa educação? Os educadores libertadores enfrentam de maneira generalizada o cinismo estudantil. Os professores frequentemente se dão conta de que possuem um sonho para a sociedade que está distante anos-luz do universo de seus alunos. Agora, um pouco da militância estudantil começa a ressurgir, especialmente em torno da questão do apartheid na África do Sul e da corrida armamentista. Mas o principal problema tem sido uma década de carreirismo, mais do que de possibilidades libertadoras. Que diria você sobre essa questão?
Esse medo da rejeição dos estudantes é um problema muito concreto. Em primeiro lugar, não é o pensamento dos estudantes sobre emprego e dinheiro que faz com que a sociedade seja como ela é agora. Ao contrário, é a sociedade se tornar de um certo jeito que cria essa preocupação entre os estudantes. Há algumas condições históricas muito concretas que criam as expectativas dos estudantes sobre a pedagogia. Em segundo lugar, acho que a esperança de obter um emprego depois de uma educação tradicional não é um problema para o currículo oficial. Não é um problema dos professores que usam o método de transferência de conhecimento. Conseguir um emprego é uma expectativa muito concreta e realista que se encaixa facilmente na escolaridade regular. É normal que classes tradicionais correspondam à preocupação dos estudantes em conseguir emprego. Elas concordam com o status quo, inclusive com o mercado de trabalho em que os estudantes deverão ingressar. Em terceiro lugar, de meu ponto de vista, acho que tanto o educador tradicional como o educador libertador ou democrático devem atender às expectativas dos estudantes. Tentarei ser mais concreto. Pelo fato de que, como educador libertador, tenho alguns sonhos completamente diferentes, talvez dos sonhos dos estudantes, não tenho o direito de realizar minhas tarefas de maneira irresponsável. Não posso ensinar apenas o que eles exigem, que esse curso não faça nada além de ajudá-los a conseguir emprego, está claro?
Essa é uma questão importante. Explique novamente.
Tanto o educador tradicional como o libertador não têm direito de desconhecer as metas dos estudantes de receber formação profissional e adquirir credenciamento para o trabalho. Nem podem negar os aspectos técnicos da educação. Há uma necessidade real de especialização técnica, de que a educação, de uma perspectiva tradicional ou libertadora, deve tratar. Além disso, a necessidade de formação profissional dos estudantes, a fim de se qualificar para o trabalho, é uma exigência real sobre o educador. Não obstante, qual é a única diferença que um educador libertador tem quanto a esta questão? O educador tradicional e o educador democrático têm ambos de ser competentes na habilidade de educar os estudantes, quanto às qualificações que os empregos exigem. Mas o tradicional faz isso com uma ideologia que se preocupa com a preservação da ordem estabelecida. O educador libertador procurará ser eficiente na formação dos educandos científica e tecnicamente, mas tentará desvendar a ideologia envolvida nas próprias expectativas dos estudantes.
O educador tradicional oferece formação profissional de uma forma que fortalece o controle que a ideologia dominante tem sobre a consciência do estudante. O treinamento não revela a política de realização desse tipo de trabalho. O professor libertador não mistifica os empregos, as carreiras ou o trabalho, mas coloca questões críticas à medida que as ensina.
Sim, nenhuma mistificação.
As qualificações para o trabalho devem ser criticadas, ao mesmo tempo que sejam aprendidas, pelo fato de as condições atuais da sociedade exigirem que os estudantes ingressem num mercado de trabalho predatório.
Sim, é exigido deles. Como é possível, antes de transformar a sociedade, sonegar aos estudantes o conhecimento de que se precisam para sobreviver? Seria um absurdo.
Assim, nossa tarefa como educadores libertadores, que precisam treinar para o trabalho, é levantar questões críticas sobre o próprio treinamento que estamos dando. Nossos estudantes devem ganhar a vida e ninguém pode desconhecer essa necessidade ou menosprezar esta sua expectativa educacional. Ao mesmo tempo, o problema pedagógico é de que maneira intervir no treinamento, no sentido de despertar a consciência crítica sobre o trabalho e também sobre a formação profissional.
Não desconheço nem questiono a necessidade de treinamento, mas eu incorporo esse aspecto à minha crítica do sistema como um todo em sala de aula. Agora, o que não se pode é ser um educador incompetente por ser um revolucionário. Você vê? Seria uma contradição. Quanto mais seriamente você está comprometido com a busca da transformação, mais rigoroso você deve ser. Mais você tem que buscar o conhecimento. Mais você tem que estimular os estudantes a se prepararem científica e tecnicamente para a sociedade real, na qual eles ainda vivem. Se os estudantes usam o curso só para conseguir emprego e estão felizes com isso, você não pode matá-los. Você tem que contestá-los ao mesmo tempo em que os ajuda a estar preparados.
Será que os estudantes não acham isso uma confusão? Você está endossando e criticando o material ao mesmo tempo.
Não se trata de confusão. Isso é uma contradição. Eles têm que compreender o que significa contradição, que a ação humana pode se mover em várias direções ao mesmo tempo. Alguma coisa pode conter a si mesma e seu contrário. Por exemplo, ao mesmo tempo que estudantes de arquitetura ou de enfermagem recebem uma formação competente, o professor libertador precisa levantar questões sobre como as pessoas vivem nas favelas e quais suas necessidades médicas e de habitação. Não basta preparar os estudantes para construir para os ricos e tratar dos ricos apenas. As políticas de medicina e de habitação têm que estar integradas no programa.
Neste momento, cursos de formação profissional, como os de enfermagem, contabilidade, computação, engenharia, mercadologia, administração, transmitem qualificações para o trabalho, que fazem os estudantes convergir de maneira acrítica para dentro de um mercado de trabalho imprevisível. O lado crítico do currículo encontra-se quase que exclusivamente em alguns cursos da área de humanidades, nos programas da faculdade. Os sociólogos, filósofos, antropólogos, historiadores e professores de literatura, de alguns cursos, não todos, convidam os estudantes a pensar criticamente. E só uma parcela muito reduzida dessa reflexão é dedicada, de fato, ao exame crítico do trabalho, das carreiras ou da dominação no mercado de trabalho. No meu livro Ensino Crítico e Vida Cotidiana, 1980, dediquei alguns capítulos aos cursos de redação em que o trabalho fosse investigado enquanto tema. Existe agora uma distinção radical no currículo entre os cursos que dão uma formação mais concreta para o trabalho e os que fazem a reflexão mais crítica. Essa distinção não é acidental, é política. Ela impede que a futura mão de obra se livre da ideologia dominante e isola o pensamento crítico da formação profissional. Tal tipo de preparação para o trabalho reduz a capacidade dos trabalhadores de contestar o sistema. O problema, para os educadores libertadores, é que eles geralmente terminam em departamentos que realizam a formação profissional menos importante, com a orientação para o trabalho da menor importância. Como eu, num departamento de inglês, lecionando redação, meios de comunicação e literatura, com muito poucos estudantes que têm o inglês como matéria principal na minha faculdade. Meus cursos estão cheios de alunos de administração, tecnologia, enfermagem e computação, penetrados pelas ansiedades profissionais que lhes são transmitidas pelos seus cursos principais. Assim sendo, desde o início, os estudantes que chegam a minhas aulas ou a qualquer curso de humanidades sabem que a educação que lá receberão será marginal a seus objetivos de carreira, à obtenção do treinamento exigido pelo mercado de trabalho. Mesmo assim, procuro fazer da necessidade uma virtude, de modo que considero que o curso de redação tem sido capaz de despertar uma certa percepção crítica, apesar de não ser um programa profissional. Talvez isso aconteça porque ler, escrever e pensar têm sido definidos como qualificações básicas para o trabalho, pré-requisitos em todas as carreiras, embora a redação, como tal, seja uma escolha profissional limitada para a maioria dos estudantes. O professor de redação pode inserir a instrução crítica de maneira mais próxima ao mundo do trabalho, precisamente porque os temas de redação podem absorver os temas sociais como matéria para o desenvolvimento da instrução. As técnicas de redação precisam de temas concretos para criar composições, de modo que a aula de redação está aberta ao estudo crítico da parte mais anticrítica da educação, a formação profissional.
Deixe-me continuar com seu exemplo sobre o curso de redação, ou professor de redação. Pense em dois professores de inglês. Um reacionário convicto que não quer ouvir falar de mudança social. Pensa que todas as coisas que existem são boas e devem ficar como estão. Que os que fracassam são culpados do seu próprio fracasso. O outro, professor de inglês, ao contrário, sabe que seu colega está errado. Do ponto de vista dos interesses da massa da população, sabe que o reacionário está errado, mas o educador libertador também sabe que o professor de redação tradicional está absolutamente certo do ponto de vista da classe dominante, que tem o maior interesse em manter as coisas tal como estão. Então, o professor libertador usa uma abordagem diferente no que diz respeito à linguagem, ao ensino, à aprendizagem. Sabe muito bem que a linguagem é um problema ideológico. A linguagem tem a ver com as classes sociais, sendo que a identidade e o poder de cada classe se refletem na sua linguagem. Mas o professor libertador também sabe que o padrão que hoje governa a linguagem é muito elitista. Os poderes que governam a sociedade como um todo também têm um padrão através do qual julgar a linguagem. Se o professor libertador quer ensinar competentemente, deve conhecer bem o critério da elite através do qual a linguagem é valorizada. É um critério de linguagem difícil de ser alcançado pelas pessoas comuns de baixa extração econômica. Algo que o professor libertador aceita, sem culpar os estudantes pelos seus erros de utilização da língua. Ao entender os aspectos elitistas e políticos do uso padronizado da língua, o professor libertador evita culpar os estudantes pelo choque entre a sua própria linguagem e as formas em vigor. Sabendo dessas coisas, o professor libertador trabalha com os estudantes que devem ter um bom domínio do inglês padrão e de seu uso correto.
Você está dizendo que o inglês padrão é uma qualificação para o trabalho, uma habilidade social que os estudantes devem possuir? O educador libertador é obrigado a ensinar o uso correto da língua?
Sim, o professor libertador tem que saber isso, ou ver o problema na linguagem dessa forma. O chamado padrão é um conceito profundamente ideológico, mas é necessário ensinar a sua utilização enquanto se criticam também suas implicações políticas. Agora, a questão é a seguinte. Sabendo de tudo isso, terá o professor libertador o direito de não ensinar as formas padronizadas? Terá o direito de dizer, sou um revolucionário, portanto eu não ensino bom inglês? Não. Do meu ponto de vista, o educador deverá tornar possível o domínio pelos estudantes do inglês padrão. Mas, e aqui está a grande diferença entre ele e outro professor reacionário. Enquanto o professor tradicional ensina as regras do inglês de primeira, ele acentua a dominação dos estudantes pela ideologia elitista que está inserida nessas regras. O professor libertador lhes ensina a forma padronizada para que possam sobreviver, discutindo com eles todos os ingredientes ideológicos dessa ingrata tarefa. Você está vendo? Acho que é dessa forma que os professores podem refletir sobre o medo que eles têm da rejeição dos estudantes e também sobre o medo que têm das formas padronizadas.
Nós estudamos o uso da língua e o trabalho devido a realidades políticas concretas que tanto os professores como os alunos enfrentam. O fato de que a sociedade ainda não se transformou numa sociedade igualitária, onde esses padrões elitistas já não dominam.
Sim. Essa é a posição que assumo no Brasil quando falo aos professores. Um ou dois anos atrás, abri um congresso brasileiro de professores de português. Nessa ocasião, falei precisamente sobre como as formas padronizadas e o uso correto da língua podem se integrar numa pedagogia democrática. Esse é um problema muito grande para os professores no Brasil, por haver uma enorme diferença de classe social entre o português que eu falo e o português que os operários falam. São dois mundos distintos de linguagem. A sintaxe é completamente diferente. A estrutura do pensamento também é diferente. O problema da concordância entre sujeito e verbo, por exemplo, é completamente diferente de uma classe para outra no Brasil. A meu ver, os professores das áreas populares no Brasil precisam, em primeiro lugar, dar a seus estudantes demonstração de que respeitam a linguagem do povo. Em segundo lugar, tem que mostrar que a linguagem do povo é tão bela quanto a nossa. Em terceiro lugar, tem que ajudá-los a acreditar em sua própria fala, a não sentir vergonha da sua própria linguagem, mas a descobrir a beleza de suas próprias palavras. Em quarto lugar, os professores que trabalham com gente do povo tem que demonstrar que a forma comum da linguagem também tem uma gramática ainda invisível para eles. Seu modo comum de fala também tem regras e estrutura. Sua linguagem existe porque é falada. Se é falada, possui uma estrutura, deve também ter regras gramaticais. Por trás dessa fala comum, existe uma gramática que não foi escrita e uma beleza não reconhecida, a qual, é claro, a classe dominante não chamaria a atenção da gente do povo. Organizar esse conhecimento e torná-lo claro para o povo seria contestar a dominação das formas da elite e, portanto, da própria elite. Finalmente, os professores têm que dizer aos estudantes: vejam bem, apesar de ser bela, a forma como você fala também inclui a questão do poder. Por causa do problema político do poder, você precisa aprender a se apropriar da linguagem dominante para que você possa sobreviver na luta para mudar a sociedade. Alguém poderia me perguntar: mas Paulo, Se você ensina o uso correto da linguagem, o estudante pobre ou de classe trabalhadora pode exatamente absorver a ideologia dominante através do uso da linguagem elitista. Sim, é um risco. Mas a reprodução da ideologia dominante não se dá exclusivamente através da linguagem. Há outras formas de reprodução na sociedade. E a linguagem é só um dos mecanismos. Para mim, o que não podemos sonegar aos estudantes da classe trabalhadora é o domínio de alguns princípios da gramática da classe dominante. Não dominar as formas elitistas só faria com que fosse mais difícil para eles sobreviverem na luta. O testemunho que deve ser dado aos estudantes, enquanto ensinamos as formas padronizadas, é que eles precisam dominá-las, não só para sobreviver, mas, sobretudo, para lutar melhor contra a classe dominante.
Essa é uma sabedoria de sobrevivência para os professores libertadores. Ainda assim, eu criticaria a palavra sobrevivência, porque sobrevivência é um termo conservador que, depois dos igualitários anos 60, coloca professores e estudantes na defensiva. A palavra sobrevivência envenenou a atmosfera educacional nos Estados Unidos da América, causando mais medo do que era preciso. O medo da sobrevivência dos estudantes contribuiu para que os conservadores desviassem o currículo no sentido da profissionalização e do retorno ao básico. Ao alertar os estudantes, professores e pais com relação à sobrevivência, os conservadores têm sido apoiados na restrição dos currículos experimentais e democráticos dos anos 60. De outro ângulo, diria que a excessiva falação a respeito de sobrevivência é, também, um paternalismo desnecessário dos professores. Os estudantes sabem se virar muito bem ao lidar com o mercado de trabalho predatório. Sabem que relações pessoais, agressividade, sorte, peito e cara de pau têm papel tão importante quanto as credenciais no papel. Os estudantes precisam de educação crítica, qualificação, diplomas e orientação dos adultos, mas não se beneficiam com um quadro alarmante da sociedade, onde a profissionalização e o retorno ao básico são falsamente apresentados como a chave de um reino extraordinário. O medo da sobrevivência só fortalece o conservadorismo, ao estimular estudantes e professores a pensar nos programas profissionalizantes como solução, ao mesmo tempo que o pensamento crítico e a política são considerados simples distrações. A formação para o trabalho tem sido sempre a opção curricular das forças empresariais para a grande massa de estudantes. Além disso, os cursos com vistas ao trabalho têm mostrado débil desempenho quanto à vinculação entre formação escolar e emprego futuro. Disse essas coisas porque o tema da sobrevivência se tornou muito angelical na minha cultura. Procuro sempre me lembrar que os grandes mestres da sobrevivência são as baratas de Nova York. Li que, de tantas em tantas gerações, elas reproduzem uma nova raça que resiste aos pesticidas que mataram seus avós. As baratas podem se encher de orgulho ante o poder de sobrevivência de seus filhos. Também li que as baratas têm grande probabilidade de ser os melhores sobreviventes de uma guerra nuclear. Não faz muito tempo, os anos 60 foram uma época em que grandes massas pensavam em crescer e não apenas em sobreviver. A sobrevivência de baratas contribuiu para que as autoridades restringissem os movimentos de massa dos anos 60 e limitassem as reivindicações de poder, igualdade e prosperidade. Quando o pêndulo oscilar de volta para os movimentos sociais, os temores que os professores têm de que os estudantes rejeitem a educação libertadora mudarão juntamente com a mudança da maré política. Esses temores, penso eu, são a dimensão desta era conservadora. Você tem razão, Paulo, sobre a necessidade de fazer concessões aos limites do momento, a necessidade de inserir o ensino crítico no uso correto da linguagem e nas questões profissionais. Mas as eras conservadoras que impõem tais limites se fazem e se desfazem na história. Assim que o conservadorismo recuar, a resistência dos estudantes ao ensino transformador deve diminuir. Será que, então, os professores estarão aquém dos desejos de experimentação dos estudantes?